Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada.
Onde é que normalmente a gente erra? Quando a gente não é sincero e quando a gente diz sim quando é hora de dizer não.
A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião.
Eu quebrei 6 vezes, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. São coisas totalmente distintas. Eu não quebrei a credibilidade, eu não perdi, não quebrei meus valores, eu não desisti. Para mim, fracassar significa desistir, significa voltar para trás.
Don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Se apresente e faça o seu melhor. Isso para mim é um mantra. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem.
Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz, não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso.
Deus não sacaneia ninguém. As pedras do caminho estão lá por natureza. Todo caminho é feito com pedras. As pedras estão no caminho. Então, cara, só que é degrau, é para você subir. Deus não sacaneia ninguém. As pedras estão lá, é para você subir. É o ponto de vista. As pessoas olham a pedra e voltam. Cara, isso é fracassar. É você parar de acreditar e desistir. Quando você nasce, você disputa espaço com 70 milhões de espermatozoides. E você conseguiu. Você não é mais aquela porrinha que não deu certo. Você deu certo. Olha que legal, você subiu um degrau. Só que para isso, 70 milhões teve que dar a vez para você. Você acha que é justo agora você desistir? Olha até onde você já chegou. Cara, você não vai agradecer? Você é um privilegiado. Olha o legado que você já tem. Olha o histórico que você tem. Olha quantos quilômetros você já tem trabalhado. E agora você não vai deixar um legado, não vai passar para ninguém? Você não vai ser um exemplo para que o outro saiba? Ou passar para o outro onde estão os buracos para que o outro não caia no mesmo que você já passou? Eu entendo que isso devia ser uma obrigação humana. Humanização é o que nós precisamos do novo normal. Seres humanos melhores.
As três religiões que são baseadas num livro como fonte direta de inspiração, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três grandes religiões têm uma ideia que é terrível. Ela é terrível não porque é religião, mas porque ela nos leva a pensar. Essas três grandes religiões falam que no dia que nós nos formos, no dia que você se for, no dia que você transitar em julgado, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem as religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que que deixou de fazer o que devia ter feito? Há pessoas que esperam a hora da partida para pensar nisso. Há outras pessoas que vão pensando nisso durante a vida. Interessante.
Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem, Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa, e essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que é que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que é que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência.
Cara, quando eu acredito de verdade, eu entendo que tudo que vem na vida vem para somar. É o ponto de vista, é para onde é que você está olhando. Tem muita gente que, em vez de admirar e observar o cavalo, ele olha para baixo para olhar o estrume. Ah, o cavalo fez estrume. Cara, para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Então, eu sempre aprendi muito cedo a olhar para o cavalo e ser muito grato. Sabe a maior gratidão que eu tenho? É quando o dia começa, no barraco onde eu morava, a mamãe fazia olhar para a fresta do barraco e agradecer a luz que chegava, que ela falava, é Deus. Ajoelha e agradece. Você teve o privilégio, você acabou de ganhar um diamante chamado dia. Você tem 24 horas para lapidar. Já levanta e vai fazer, não terceiriza. Não deixe ninguém lapidar para você, ele é único, é só seu. Eu aprendi a agradecer muito cedo. Ela não falava com essas palavras, porque ela não tinha leitura, mas eu consegui interpretar e trazer. É o jeito que ela tinha de falar. Mas ela me ensinou que o maior presente que você pode ter é se amanhã de manhã o dia começar e você estiver por aqui. Você ver a luz e você ainda enxerga, você viu a luz. E aí você agradece e o resto vem nessa mesma energia. E aí amanhã o que você faz? Começa de novo. Começa do zero de novo. O que você já aprendeu, o que tem armazenado, o que você tem de conhecimento, vivência, experiência, aprendizado, não tem problema, está na caixinha. Isso ninguém vai apagar. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Mas, cara, se você aceitar na humildade começar de novo, você começa um degrau acima, porque o que está armazenado já é seu. Começa na humildade de novo e começa a buscar de novo. Soma de novo. Então, na realidade, os tempos não são difíceis. Os tempos são diferentes.
Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: por que tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te? Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe gente morna? Que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família. Morna. Morna na religião. Que não é quente nem fria. Gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Refrigerante morno, comida morna, mate morno, café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz, não, toma um café. Eu falo, não, obrigado, não, foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Você gosta do morno? O morno é um perigo, não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade, é medíocre. Tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só. Você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar tua mão na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto. Esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna, morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na política. E aí, como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas, não. Não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, vou à missa das 10, que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso, para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava, falava assim: puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Ah, pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou?
A gratidão tem uma força descomunal. Se você for grato de verdade, Deus não sacaneia ninguém. Tudo é um presente. Então, na realidade, você fala: olha, comida estragada. Não, não estava estragada, só estava vencida. Então, assim, você passou do tempo, o mercado jogou fora e para mim era um banquete. Mas, pô, mas vencido? Mas, cara, eu tinha 8, 9 anos, eu não sabia ler rótulo. Como é que eu vou ficar lendo rótulo? Eu comia porque a embalagem era bonita. Aí eu falei assim: mas olha como Deus é bom o tempo todo. Como é que é isso? Ué, o que você ganhou com isso? Anticorpos. Eu não ganhei trauma. Gente, Deus é sensacional. Eu ganhei anticorpos. Pensa num cara forte, que não pega nada. Ah, mas você não pega nem Covid, não. Eu só pego o que me interessa. Pego nada disso. Os meus anticorpos vêm da base, vêm lá de trás.
Normalmente as pessoas chegam pra gente e dizem: você vai fazer tal coisa. Ouviu? Ouvi, sim, senhor. Só que ouviu, não acreditou que vai fazer, não sabe como fazer, tem dúvida se vai dar certo e inclusive se tem dúvida se aquilo é melhor para ser feito. Não se omitam e não digam sim quando tem que dizer não ou tem que pelo menos questionar. Mas pera um pouquinho, vem cá, por que você está querendo tal coisa? Será que isso é o melhor? Será que dá para fazer isso que você está pedindo? Se vocês tiverem coragem para se posicionar, essa questão do medo de errar vai baixar muito. Muito.
Controlar a vaidade, o principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país, trabalhei com pessoas fundamentais deste país, e quase todos com o mesmo pecado, pecado da vaidade, pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer. O pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim, construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama. Mas eu sou bom quanto à resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia. Tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se. Tornar-se melhor.
A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta sem dúvida a nossa condição. Mas há circunstâncias que são marcadas por uma impossibilidade. Por isso, quando Shakespeare diz que a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, a nossa vida é feita da mesma matéria que o sonho, significa que nós somos capazes, assim, de sonhar, de imaginar, de ir buscar. Mas, eu lembro sempre, queria retomar, não se confunda sonho com delírio. Sonho é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Ele tem viabilidade, mesmo que ele não esteja próximo. Delírio é um desejo que não é viável. Exemplo, eu, Cortella, sonho que a gente tenha uma nação mais cordata, mais convivente, mais digna na sua forma de presença. Isso é um sonho, não é um delírio. Eu sonho que nós não tenhamos discriminação, recusa, segregação. Isso é um sonho. Eu sonho em ser o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa. Isso é delírio. Disse não, mas isso você rezar bastante. E se minha mãe fizer a novena? Lamento. Há limites.
Eu era o cara que conseguia bancar café da manhã para 9 pessoas. Isso me deixou tão importante. E eu nunca mais quis deixar de ser importante. Eu nunca mais quis deixar de fazer a diferença e somar para alguém. Os seus semelhantes, esses são os seus. O lugar onde você mais se relaciona, onde você mais convive, não precisa ser de sangue, precisa ser de alma. Você precisa entender e respeitar o artista que fez. E aí você encara que aquele é o seu semelhante, filho do mesmo artista que você, e aí você começa a conviver com os diferentes, qualquer atividade que você tiver na vida. Na outra ponta tem um ser, tem uma pessoa. Então está passando da hora de nós focarmos agora no novo normal, que é o que conta é o ser, não é o ter. Toda hora que você olha para o ter, seja lá o que você tiver, tem alguém que tem mais. Você não, contabilizado ou não, tem alguém que tem mais. Então para de olhar para isso. Olha para o ser. Agora, tem um ser que é mais? Não. Semelhante. O que o outro pode, você pode. Copia. E começa de novo. Agora, o que eu consigo com tudo isso? Qual que é a vantagem? Ser feliz. Se no seu propósito, o quesito número 1 não for felicidade, você precisa rever seu propósito.
Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas, como se fosse uma coisa surpreendente. Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Ouve o fruto do seu projeto, ouve a sua ação, ouve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo.
Passado é referência e reverência, não é direção. O fato de eu ter conseguido algo no passado é sinal de que é possível que se consiga, não é garantia de que será conseguido. O fato de eu ter uma autoridade real, ela só se sustenta, essa autoridade. A autoridade acadêmica, a autoridade como escritor, como palestrante, como professor. E ela só sustenta se eu não relaxar, distrair, não achar que pode deixar, eu sei o que eu faço, ou eu faço o que eu posso. É preciso que todos os dias eu, Cortella, não perca a atenção a fazer melhor aquilo que eu venho fazendo. E eu vou dizer de novo, não é melhor do que você, é o meu melhor. Quando você era criança, você disse, eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, depois vou dar tal passo. Disse, não desse modo, não planejei desse modo, mas eu tomei uma decisão quando eu era criança. E essa decisão, ela marca imensamente o caminho que eu desejo para mim e para outras pessoas. A decisão que eu tomei foi, eu não vou ser medíocre. Eu não vou ser medíocre. Eu vou ser o melhor Cortella professor que eu puder, se um dia professor for, e eu fui. Eu não quero ser o melhor professor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o melhor Cortella marido. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, embora eu tenha ganho caneca escrito para o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser pai. Eu não quero ser medíocre. A mediocridade vem quando você se rebaixa em relação à tua própria condição e capacidade.
Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você. O mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje.